Boas-vindas à Casa Museu Emma Klabin.
Quem foi Emma Klabin? Nascida em 1907, no Rio de Janeiro, Emma Klabin era filha do casal Hessel e Fanny Klabin, imigrantes judeus lituanos que vieram para o Brasil no final do século XIX. Em 1899, seu pai e seus tios fundaram a Klabin Irmãos e Companhia, que se tornaria uma das maiores fabricantes de papel e celulose do mundo. Foi educada no Brasil e na Europa, Alemanha e Suíça, onde residiu durante a Primeira Guerra Mundial. Além da atuação empresarial, assumida desde a morte do seu pai, em 1946, Emma dedicou-se a inúmeras atividades filantrópicas e assistenciais, dentre as quais se destaca o papel desempenhado na construção do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Emma também teve uma participação relevante na vida cultural da cidade e contribuiu para a criação e a manutenção de diversas instituições culturais dedicadas à música e às artes. Apaixonada por viagens, realizou diversos cruzeiros pelo mundo, fato que se reflete na diversidade e na amplitude de sua coleção. A partir do final dos anos 1940, Emma começou a adquirir importantes obras de arte e a idealizar sua nova casa, planejando-a para que fosse um espaço em que pudesse conviver com a admirável coleção que ia se formando. Em 1961, mudou-se para esta casa e se tornou uma das grandes anfitriãs da cidade. Residiu aqui até sua morte, em 1994.
O que é uma casa-museu? Uma casa-museu tem uma característica especial: o fato de ser um espaço inicialmente privado, destinado à moradia, que se torna um museu aberto ao público. A casa-museu preserva a edificação, os objetos e a memória de seus moradores e do tempo em que nela viveram, mas passa a ter uma vida como instituição museológica inserida na sociedade atual. Esta casa, projetada pelo engenheiro arquiteto Alfredo Ernesto Becker, tem inspiração no Palácio de Sanssouci, próximo a Berlim, que Emma conheceu na juventude. O jardim foi idealizado por Roberto Burle Marx, com desenho orgânico e espécimes de vegetação tropical. A decoração ficou a cargo de Terry della Stufa, italiano à época recém-chegado ao Brasil, que soube usar o seu próprio repertório de ambientes europeus antigos para dar à nova casa de Emma ares de uma residência senhorial antiga, na qual as acumulações geracionais se sobrepõem, de modo que cada peça tem uma história a ser revelada.
Como era a casa antes do museu, Emma Klabin cultivava hábitos regulares. Tomava seu café da manhã e se arrumava em seu quarto e passava boa parte do dia lendo ou recebendo familiares e amigos próximos na biblioteca. Também costumava tocar piano na sala de música e acompanhava as florações em seu jardim, onde também reunia uma extensa coleção de orquídeas. No salão e na sala de jantar, recebia convidados para almoços, jantares e coquetéis. Esses eventos abrangiam desde encontros com amigos e familiares até eventos com objetivos diplomáticos, empresariais ou de apoio a causas filantrópicas e de mecenato.
Onde ficava a cozinha? A visita ao museu começa pela entrada de serviços que dá acesso à antiga copa, hoje sala de instrução e de exposições temporárias. Ao redor desse espaço havia a cozinha, a despensa, a rouparia, a lavanderia e os dormitórios de funcionários, hoje convertido em áreas administrativas do museu. A organização e manutenção da casa era feita por uma equipe fixa de 8 funcionários, que incluía copeira, cozinheira, faxineira, arrumadeira e motorista e jardineiro.
Observe como os elementos da natureza estão representados nas pinturas da coleção. Emma Klabin reuniu em sua casa pinturas de diferentes gêneros, épocas e países, como a tela Rio de Janeiro, Brasil, 1923, de Tarsila do Amaral, localizada no quarto de hóspedes. Veja como a vista do Pão de Açúcar ainda é reconhecível, mesmo que a artista tenha usado formas geométricas para representar a natureza. Temos outro registro bem diferente em Vista de Olinda, Holanda, cerca de 1650, de Frans Post, localizada na galeria. O artista esteve no Brasil durante o domínio colonial holandês, quando registrou detalhadamente paisagens e sua fauna e flora. De volta à Europa, compôs diversas telas com cenas bastante idealizadas. Na sala de jantar, podemos ainda encontrar diversas naturezas mortas, gênero utilizado por artistas como forma de estudo e reflexão, como a Natureza Morta com Limões e Xícara, França, 1910, de Pierre-Auguste Renoir.
Quais seriam os usos originais dos objetos da coleção? Será que suas funções eram outras na casa de Emma Klabin? No tempo de Emma, havia uma clara separação entre as peças de coleção, como conjunto de raras porcelanas chinesas e europeias do armário do salão, e as peças de uso na casa, como a prataria e as porcelanas expostas na mesa da sala de jantar. Atualmente, todas são consideradas parte da coleção, já que nada mais é utilizado como previsto no momento de sua criação. Ao contrário das artes visuais, destinadas à contemplação, as peças de artes decorativas foram criadas como objetos utilitários e expressam em suas funções e formas os usos e costumes de determinadas sociedades, em diferentes períodos e lugares. Na coleção, há muitas peças de mobiliário, que na sua origem combinavam funções diversas, como a mesa de jogos com tocador, Portugal, século XVIII, do quarto principal, que combina aparador, mesa de jogos e um toucador com espelho. Também há peças que tiveram sua função original adaptada ao uso na casa, como contador portátil, Itália, século XVII, móvel usado para arquivar documentos que, ao lado da cama do quarto principal, teve pernas adicionadas para servir de mesa de cabeceira. Sobre essa mesa, uma peça de lareira, França, século XVIII, foi adaptada para abajur. Podemos observar o uso do mesmo recurso no salão, com um vaso de porcelana, China, século XIX.
Em qual lugar você se sente à vontade para ler ou escrever algo? Objetos imóveis para ler e escrever estão presentes em toda a casa, a exemplo da papeleira, França, século XIX, localizada no quarto principal, móvel utilizado para guardar cartas em suas gavetas e escrever pequenos recados. E da cômoda papeleira, Inglaterra, século XIX, um móvel com espaço maior para escrita, pequenos compartimentos para guarda e amplas gavetas. Na biblioteca, destacamos o conjunto composto de mesa secretária em estilo Luís XV, França, século XVIII, de autoria de Mathieu Guillaume Cramer, e do tinteiro escrivaninha, França, século XVII, decorado com aves e flores. Era nessa mesa que Emma organizava sua vida pessoal e financeira, escrevia cartas e atualizava sua agenda. Emma reuniu em sua biblioteca cerca de 3.500 volumes, dos quais é possível destacar o interesse em literatura europeia e brasileira, história, filosofia e arte, como também uma representativa coleção de livros raros e livros sobre o Brasil, brasiliana. Dentre os livros raros, destaca-se um manuscrito, Livro de Horas da Virgem Maria com Calendário, Flanders, 1490.
Percorra a casa e repare nos ruídos e na iluminação dos ambientes. Quais objetos são fonte de luz e de som? Hoje, com o crescimento da cidade, os sons que ouvimos certamente são bem diferentes daqueles que Emma Klabin escutava. Mesmo com as grossas paredes, é possível perceber os carros passando pela Avenida Europa e a movimentação de uma cidade que não para. No jardim, os barulhos da cidade se misturam com os sons da água se movimentando no lago e dos pássaros que aqui encontram refúgio em meio ao caos urbano. As árvores não eram podadas por Emma, o que criou um jardim que tem partes de sombra e de luminosidade. Em seu espaço de leitura, Emma contava com a luz natural da janela, com abajures em diferentes posições, além do lustre França século XIX no teto. No entanto, podemos observar uma série de objetos como tocheiros, candelabros e candeeiros que, apesar de servirem para o mesmo fim, estavam organizados nos ambientes como peças da coleção. Na sala de música, observamos um lustre com cristais coloridos em forma de flor e frutos, França, século XIX, similar ao candelabro presente na biblioteca, França, século XVIII. Nesse ambiente, aconteciam recitais com o piano Erard, França, século XX, 1912, trazido por Emma da Casa dos Pais. A sonoridade da coleção também está presente em peças de diferentes tipos e proveniências, como sino Yongzhong, China, dinastia Zhou, 481-221 a.C., no salão, parte originalmente de um carrilhão de outros sinos organizados conforme o tom.
Como os objetos podem expressar a ligação das pessoas com o sagrado e as formas de religiosidade? Na coleção, há peças representativas da ligação com o sagrado e objetos usados em cerimônias de diversas religiosidades. Os bronzes chineses arcaicos do salão são peças de uso ritual, incluindo um recipiente para aquecimento de vinho, o Jue, China, dinastia Shang, século 14 a.C., peça mais antiga da coleção. A cabeça de Zeus, Grécia, século 4 a.C., no quarto principal, representa o pai dos deuses e dos homens na cosmogonia grega. No mesmo ambiente, há um topo de máscara com a figura de Exu, Nigéria, cultura Yorubá, século 20. Orixá criador, mensageiro e o principal agente na ordem do universo, com as três marcas de escarificação características da cultura Yorubá. Na sala de música está uma escultura de Guanyin, China, dinastia Ming, século 17. Divindade budista da compaixão e da misericórdia, muito cultuada para ajudar as pessoas a alcançarem a iluminação e curarem suas doenças. No hall de entrada, se encontra uma imagem da Virgem com o Menino, França, século XV, na qual Maria está representada ajoelhada. Abaixo, podemos observar um querubim, e no colo da Virgem, o Menino Jesus, segurando um orbe, ícone comum do cristianismo, que representaria o domínio de Cristo sobre o mundo.
Visite. A Casa Museu Emma Klabin oferece ao público cursos, palestras, oficinas, ações educativas e espetáculos musicais em uma programação mensal diversificada. Participe acessando a programação pelo site e pelas redes sociais. Visitação livre. Quarta a domingo, das 11 horas às 17 horas, com permanência até às 18 horas. Visitas mediadas. Quarta, quinta e sexta. Às 11 horas, às 14 horas, às 15 horas e às 16 horas. Sábado e domingo e feriados, às 14 horas. Agendamento. Para grupos de até 40 pessoas. 11-3897-3232. educativo@emmaklabin.org.br. Acesse. Aproveite nossas publicações e os catálogos de exposições. emmaklabin.org.br/downloads. Você pode nos encontrar nas redes sociais, @emmaklabin. Ingressos. Acesse emmaklabin.org.br. Apoie. Pedimos a sua contribuição para manter as atividades da Casa Museu Emma Klabin. Chave Pix. 51204-19600177. Faça seu evento. Você sabia que a Casa Museu Emma Klabin cede seu espaço externo para eventos fechados? Saiba mais em emmaklabin.org.br/eventos. Preserve. Contamos com a sua parceria na preservação do patrimônio reunido na Casa Museu Emma Klabin. Por isso, pedimos atenção ao circular pelo espaço registrar a sua visita. Caso não deseje levar este folder, por favor, devolva-o na recepção. buscamos um uso consciente de todos os materiais produzidos aqui.
Saiba mais sobre a coleção Emaclabim e acesse o material com tradução em libras e audiodescrição através do QR Code.